de bom. Eu recomendo dissolução só se não tiver jeito. Vamos lá. Você quer soltar a vinhetinha? Pode. Vai, vinhetinha. Entrevista. Tá treinado já. Se não soltar.
Fica um vazio, né?
Fica um vazio.
Coisa faltando, né?
Isso mesmo.
Ô, doutor Alci, olha, como a nossa população regional, incluindo Guanambi, tem se posicionado em relação ao casamento. As uniões se dão através do casamento ou dos ajuntamentos que muitos fazem?
Bom, Neide, devido à facilidade que você tem hoje para casar, as pessoas têm se inclinado para o casamento.
Não para separar, né?
Separar tá muito mais complicado do que casar.
É verdade.
Tá? Mas assim, nós temos muita gente ainda que convive, tem união estável aqui na região, mas nós temos uma inclinação muito grande para que as pessoas convertam essa união estável em casamento. É bem verdade que a lei não diferencia tanto assim mais em questão de direito quem é casado ou quem vive em união estável. Mas existe ainda a questão do status social e familiar. Uhum. O olhar para quem, quando você pergunta, você é casada, Neide? Você não fala assim, ó, eu convivo.
Ou senão eu sou ajuntada.
Ajuntada, né? As pessoas gostam de falar, não, eu sou casada, de papel passado e tal. Isso ainda tem um valor social bem relevante.
Ainda bem.
Ainda tem. E o número de casamentos aqui na comarca, ele tem crescido.
É?
Isso é interessante.
Coisa boa.
Tem sempre casamentos acontecendo, ou no fórum, ou nas igrejas, ou em espaços reservados, mas nós temos um vínculo. Final de ano sempre, né? Novembro e dezembro, é um momento de muitos casamentos.
Mês de maio ainda tem isso,
maio,
né?
Que tá vindo aí.
É o mês das mulheres, né? Então tem mês das mães,
das noivas.
Das noivas. É um mês que reúne todas as mulheres.
Mas para casar não precisa ter um mês certo, não.
Não, não.
Mas precisa ter a pessoa certa.
Sim, mas existe algumas tradições que são legais e todo mundo parece que vai seguindo nessa tradição,
isso,
né?
Isso é verdade.
Uhum. Doutor Alci, qual o percentual de vida útil de um casamento em nossa cidade e na nossa região?
Neide, na nossa região, nós não temos um número assim, um dado específico. Eu posso falar para você em número de Brasil. No Brasil, de forma geral, a média de um casamento hoje dura entre 14 e 15 anos.
Ah, que bom! Que beleza!
Nós temos que lembrar que nós não estamos falando dos casamentos novos, nós estamos falando de casamentos mais antigos.
Ah, tá. E dos novos?
É para você entender, por exemplo, Neide, eu atendo muita gente hoje no núcleo que está separado há mais de 10 anos. Que agora e somente agora,
entendi,
veio regularizar a situação. Porque as pessoas mais tradicionais, mais maduras, elas têm uma visão do divórcio ainda
preconceituosa.
Preconceituosa, primitiva, inacabada. Isso faz com que eles não queiram o divórcio. Então eles até convivem já com outras pessoas, mas continuam casados com aquelas. Então nós temos um movimento hoje ainda de muita gente que está separada há 10 a 20 anos, vim agora regularizar. Então esses números que nós temos estatísticos, eles são um pouco assim sombreados, porque eles não refletem a verdade.
Entendi.
Agora, nossa atividade no dia a dia, na prática, você vê tantos casais jovens como casais maduros divorciando.
As dissoluções, elas são buscadas em quanto tempo de relacionamento?
Neide, eu tenho um caso de 40 dias.
É mesmo?
E tem um caso de 20 anos, de 30 anos.
Eu tenho um caso do primeiro dia de casamento.
O primeiro dia dá pra você anular, aí você continua solteiro, né?
Ocorreu isso.
Isso, você pode anular nos primeiros dias. Mas assim, passado o prazo, você de fato tem que divorciar e você nunca mais voltará a ser solteiro.
Uhum.
Quando falo em casamento, eu lembro muito da minha professora Ivy Lira, quando eu estava na graduação, que ela fala que quem casa deve casar por amor. E quem casa por amor, Neide, casa com separação de bens. Eu achava isso uma coisa estranha.
Que legal, né, essa
Mas
frase.
Depois que eu fui amadurecendo na profissão, eu compreendi que de fato ela tem razão. Porque o maior problema hoje do divórcio, quando acontece, não é o relacionamento, que o relacionamento já acabou. Está nos bens. Então, se você tivesse casado com separação de bens, você não teria motivo para discutir, não teria o porquê brigar.
Com certeza, eu gostei dessa frase, é muito sábia. Doutor Alci, quais são os motivos, né? E quem trai mais, o homem ou a mulher? E quem, de fato, assume mais a traição?
Neide, que pergunta difícil.
Três em uma, né? Mas chega tudo isso pra vocês, isso eu tenho certeza.
Chega sim.
Vocês são advogados e ao mesmo tempo psicólogos.
Um pouquinho, né? Informalmente. A gente não pode se assumir, não, mas informalmente a gente acaba aconselhando.
Uhum.
O que que acontece? É muito comum um homem incidir na traição, mas ele é muito mais difícil de perdoar. Então o que nós vemos no dia a dia é que quando o homem ele descobre que houve uma falha da mulher, ele tem uma dificuldade em perdoar e em seguir em frente. Então é muito comum você ver uma reincidência do homem, né, e não da mulher. Mas a mulher também, quando faz, ela faz de uma forma para desestabilizar a relação mesmo.
Mas quando a mulher parte, ela vai de fato.
É por isso, Neide. Porque o homem, ele não vai de uma vez. O homem, ele vai e não quer ir. E a mulher descobre.
O homem indeciso, então, quando se trata de relacionamento.
Ele faz escondido, porque ele quer manter tudo, né?
Ah, tá.
E a mulher, geralmente, quando a mulher faz, ela faz mesmo para escancarar, para ver. E o homem não tá preparado para aquilo. E aí dói mais.
Entendi, né?
É comum a gente atender os casais e ver o homem chorando, o homem querendo voltar, mas a mulher não quer mais. É muito mais difícil pro homem lidar com essa circunstância.
Quando
do que a mulher.
O motivo foi ele que traiu, aí ele chora.
Não, quando ele foi traído.
Quando ele foi traído?
É.
Mas mesmo assim separa.
Mesmo assim separa. Porque então... na realidade o casamento, ele é uma relação por direito social, uma relação societária, mas para nossa relação comunitária é uma relação de sentimento. Então você precisa ter sentimento para manter um casamento, para manter um relacionamento.
Uhum.
E aí quando uma das partes já não nutre aquele sentimento, não tem por que manter a sociedade.
É verdade.
E aí encerra a relação.
Uhum. Então os maiores motivos estão relacionados com traições.
A maioria aqui sim.
A maioria.
Na região sim.
Essa região aqui está precisando de... estamos precisando de mais cursos para casais, não estamos, não?
Sim, eu acredito muito nisso. A base religiosa ajuda muito, né, Neide? Não
verdade.
Controle, não manipulação, não controle, mas o esclarecimento através da religião. Porque você pode fazer terapia, que é uma opção muito boa, tá? Nós temos aqui, eu sempre digo que Guanambi é um campo muito frutífero para o psicólogo. Infelizmente, há um preconceito ainda da sociedade, porque pensa que psicólogo, psiquiatra são para loucos, quando na realidade não é para isso, é um empoderamento pessoal.
Pra quem
se ama.
É uma
descoberta pessoal, exatamente. Então você precisa se conhecer para poder se relacionar com o outro. E se você não tá bem com você não vai estar bem com ninguém.
Verdade.
E aí muita gente entra num relacionamento, num casamento, de uma forma precipitada e depois descobre que não era bem aquilo que queria. E aí nós vamos ter que fazer o divórcio. E aí é que vem os problemas, porque para unir você não tem dificuldade. Agora para separar, a maior pendência está sempre nos alimentos, quando tem filho, e nos bens.
Uhum. E você ainda não me respondeu, quem é que trai mais? É o homem ou a mulher?
Neide, não é quem trai mais, é quem é descoberto mais, né?
Mas no balcão jurídico lá, quando chega, os maiores casos são
os perguntas que nós evitamos até fazer, porque quando se toca no assunto e foi o homem que foi traído, ele fica explosivo, porque ele não quer, né, que tal fato seja divulgado.
Ah, ele está se acabando de rir, Ale.
É porque não aconteceu com ele, né? Se acontecer, ele vai chorar também. Vai ouvir Pablo e vai chorar.
Vai, verdade.
Vai se benzendo mesmo.
E o Canário, né, também?
É, vai.
Qual é a média de divórcios do balcão jurídico da UniFG por mês e por ano?
Nós já chegamos a fazer por mês até 40 divórcios, Neide.
Loucura isso.
Um número muito grande. Já atingimos o recorde nosso foi 40 no mês. E num ano você consegue chegar a 300 divórcios, 200 e poucos. É um número muito grande. Lembrando que não é só Guanambi, são pessoas de toda a região que nós atendemos.
Uhum. Como está a procura das uniões do mesmo gênero, bem como as dissoluções dos casamentos?
Bom, Neide, eu não recebi ainda nenhum caso de dissolução de pessoas, né, do mesmo gênero. Eu já ouvi falar, mas eles não compareceram lá no núcleo. Então a gente não tem assim, porque como o núcleo ele é voltado para o pessoal de baixa renda, nós não temos assim uma abrangência em toda a cidade. Então nossa aplicação é tão somente para pessoas carentes. Então assim, nós não temos nenhum caso assim específico de divórcio de pessoas do mesmo gênero. Agora nós temos casos interessantes de pessoas que estão mudando de gênero, que comparecem lá para trocar o nome, para poder casar e já casar com o nome trocado, para ficar uma coisa mais... é bem elaborada. Mas aqui eu tenho notícia, salvo engano, de 5 ou 6 casais do mesmo gênero que já firmaram união aqui na cidade.
O primeiro casamento de Guanambi de gênero demorou pouco tempo. Separou.
Separou, foi?
Separou, né?
Mas são, assim, a gente não dá repensar na questão do gênero, mas questão da cabeça, né?
Com certeza.
Porque duas pessoas que desconhecem, que se unem, elas devem estar com a cabeça muito bem lapidada para poder se manter junto. Uhum. Porque aguentar uma pessoa é difícil, Vinícius.
É, a gente não aguenta.
Se não,
não
gostar,
você tem que amar. Se não amar, tem que separar. É
exatamente.
Desse jeito, né? Quando as dissoluções são buscadas, né? Esses casais, eles já têm filhos, o maior número? Como que está esse percentual aqui em nossa cidade?
Eu creio que 70% dos casais que buscam o divórcio hoje, eles já têm filhos. Que é uma situação um pouco mais difícil,
verdade,
né? Há uma resistência do casal separar quando tem filhos. E 30% dos que nós atendemos não tem filhos. E é muito mais fácil na discussão do divórcio quando o casal não tem filhos, porque fica só nos bens. Quando tem filhos é um pouco mais ácido da discussão.
Uhum. Os casamentos feitos com as bênçãos religiosas são mais duradouros?
Não, Neide. Infelizmente, não.
Pensei que era.
É porque depende da religiosidade da pessoa. Não é a bênção em si. Quem imagina, Neide, que vem um padre aqui e abençoe algum utensílio seu. Vá na sua casa e faça uma prece abençoando o seu lar. Mas se você não tem religiosidade em você, do que adianta uma bênção de fora para a sua vida? E muita gente não entende isso. Então muita gente briga, se batiza, vai casar na igreja, faz festa, quer tudo aquilo que se diz, né, que tem direito. Véu, grinalda, roupa branca. Mas não para para observar o seguinte, que essa relação de casamento é uma relação, a bênção, ela vem. Mas se eu não for religioso, não chega. De vir ela vem, mas não chega porque depende de mim.
Tem que aceitar.
Tem que aceitar. Tem uma submissão, tem uma aceitação, uma renúncia. Porque relacionamento é assim, você precisa. Até no comércio mesmo, quando você se relaciona comercialmente, você precisa ceder para conquistar um cliente, você precisa fazer uma promoção, fazer uma oferta. Então, o relacionamento em casa, o casamento é justamente isto. Para que ele seja duradouro, você precisa equilibrar. Então, você precisa ter uma renúncia, aceitação, superação. Não dá para você querer trabalhar a ferro e fogo, porque não vai.
As maiores dissoluções dessas bênçãos com a religiosidade, recebido pela religiosidade, elas estão em qual igreja aqui?
Eu vou me abster de falar o nome, mas eu vou dar características. Se falar o nome, a gente não é legal, né?
Sim, mas assim, aquelas estão denominações, nas protestantes, na católica.
Não, aquelas pessoas, aquelas famílias que têm aquela característica mais tradicional, mais fechada, mais conservadora, que prende muitos filhos, que quer que o filho namore pouco tempo e que o filho case logo. Esses casos são os mais comuns de nós termos incidência de divórcio, porque a pessoa não viveu. E aí muita gente casa, Neide, não pelo relacionamento, mas casa para se ver livre dos pais, para ter a sua alforria, né, para ter a sua independência. E a gente observa muito isso lá no dia a dia, no núcleo que aqueles casais jovens que casaram muito cedo, que não tiveram preparo, que foram assim expostos a um casamento, eles fatalmente se divorciam com muito mais frequência. Aquelas pessoas que são mais experimentadas, por incrível que pareça, aquele jovem que foi rapazote, que namorou muito e tal, esses meninos que aprontaram muito, normalmente quando eles casam,
os galinhas
do meu tempo. Esse termo
hoje em dia,
coitada,
são ficantes.
Das galinhas.
São ficantes hoje em dia,
os
mas galinhas, era
animais.
Meu tempo, né? Hoje em dia são os ficantes.
É, mas assim, estatisticamente, aquelas pessoas que se relacionam muito, quando elas param, elas param porque elas sabem o que querem, encontraram o que queriam.
Com certeza.
E essas pessoas que tiveram pouca experiência, normalmente elas querem viver. E aí, se você que está nos ouvindo aí, olhar para sua vizinhança, você vai ver que aquelas meninas, aquelas moças que casaram cedo, que foram presas, normalmente quando elas casam, que têm a oportunidade de separar, pronto, aí vão viver uma vida desregrada. Por quê? Porque também faz parte da vida você namorar, você conhecer alguém, você experimentar um pouco a vida antes de firmar um relacionamento. Porque nem todo mundo nasceu para casar, né, Neide? Nem todo mundo nasceu para casar.
Assim afirma a psicologia.
Isso, os padres aí, por exemplo, não nasceram para casar. De nascimento, eles escolhem, optam pela vida, né, do celibato.
Com certeza.
E não são todos que conseguem isso, mas alguns conseguem.
Certeza. Eu estou conversando aqui com o doutor Alci, advogado, professor da UniFG. A gente está falando sobre casamentos e dissoluções. Se você tiver pergunta, é só você nos encaminhar pelo WhatsApp 988-61-1061. Tem também o telefone 3451-2862. Vamos para um break comercial e a gente volta com as seguintes perguntas. Vamos lá. Como os casais se comportam em relação às partilhas dos bens, né? Quais são as recomendações, no caso aqui do Balcão Jurídico, aos casais que estão vivendo tempestade na relação? Segura, e se você tiver pergunta, encaminha que a gente faz para ele depois do nosso break comercial. Mas antes, quem está mandando bom dia para Mento? Dissoluções faz parte, né? Dessa vida que a gente às vezes dá um passo e aí, mas nem sempre o passo quer dizer que vai ser acertado até o final de nossas vidas. E tem pergunta aqui de ouvinte, doutor Alci, antes de responder aquelas nossas perguntas, estão perguntando se é verdade que quando um casal se divorcia, o homem sai liso, sem dinheiro, sem carro, sem casa. É, meu Deus do céu.
Precisa saber se ele entrou liso no casamento, né?
Eu falei que isso é pergunta machista.
Tem muita gente que entra liso e quer sair com alguma coisa, né?
É verdade.
Na realidade, Neide, é importante aqueles que vão casar fazer reflexões em torno disto. Que regime de casamento você vai adotar?
Com certeza.
Porque se você casa no regime geral, o chamado comunhão parcial de bens, aquilo que foi construído ao longo da sociedade conjugal, independente de quem tenha adquirido, tenha trabalhado ou não, vai ser do casal. Então você imagina, Neide, que amanhã eu ganho na loteria.
Olha que coisa
eu
boa.
Eu casei hoje com comunhão parcial de bens. Se amanhã eu ganho na loteria, Neide, é metade meu, metade dela.
Que coisa boa. Achei perfeito.
Independente de quem tenha jogado, de quem tenha trabalhado para ter esse dinheiro. Porque muita gente fala assim, Alci, mas a mulher ficou em casa e eu que trabalhei. Sim, você trabalhou, mas a pessoa que estava em casa estava gerindo, estava administrando as
coisas.
Troca
os papéis que vai parar de falar isso. Deixá-la em casa
isso.
E vai para a rua. É melhor trabalhar na rua do que trabalhar em casa. Eu te afirmo. Eu te afirmo.
Se me pagar bem, eu trabalho em casa, né, Neide? Eu te digo que eu gosto, viu?
Mas
eu gosto
trabalha muito. Quem trabalha em casa não é um serviço.
O trabalho não para, não acaba.
Não é um serviço fácil.
Não acaba. Uhum. Mas assim, aí muita gente confunde isso. Então, às vezes a pessoa não quer dividir o bem conforme a lei estabelece.
Uhum. E nem a Mega Sena, né?
Deveria ter pensado nisso na hora do casamento.
Entendi.
Porque se casou só por amor, separa os bens. E aí quando for separar, se acontecer o divórcio, não vai ter o que brigar.
Mas o problema não é amor, é a paixão, ela engana.
Por isso que tem que amadurecer muito antes
muita
de casar.
Muita relação,
tem
é verdade.
Tem que amadurecer.
Uhum. Então, mas é verdade?
Não, de forma alguma.
É uma pergunta
alguma.
Machista isso,
alguma.
Né?
É preconceito, vamos dizer assim. O que acontece é que aquilo que o casal
Porque
tiver...
Porque aqui defendeu são os homens, viu?
Dívidas e bens serão divididos. Por igual. Então, se tiver uma dívida de 20 mil reais, é 10 mil de cada. Se tiver bens de 20 mil reais, 10 mil de cada.
Tem outra pergunta. Começou a aparecer. Olha só. Neide, gostaria de saber. Já fui aí na FG para um divórcio. Só que na hora do acordo, ele não aceitou o valor da pensão. Tenho dois filhos. Ele, filhos fora do casamento. E há 11 anos, já não vivemos igual marido e mulher. Como faço?
Bom, ouvinte, com toda certeza você foi encaminhada para a parte do nosso litigioso e devemos ter pedido, feito a solicitação ao juiz do arbitramento dessa pensão. Então, o juiz deve arbitrar um alimento provisional, deve marcar uma audiência na qual decidirá, o juiz vai decidir qual será de fato o valor da pensão a ser pago para seus filhos.
Tá certo. E qualquer dúvida, volta lá no balcão jurídico.
Qualquer dúvida, volta. Porque muita gente não entende que muitas vezes nós propomos lá os acordos, as pessoas tentam fazer o acordo. Nós gostamos muito de fazer o acordo porque facilita a vida. E depois vai pro juiz. O juiz muitas vezes condena em um valor maior.
Entendi.
Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter inteligência para poder fazer o acordo antes do que esperar ter uma audiência e o juiz condenar. É porque o juiz, ele condena na base daquilo que ele teve de informação. Então ele vai condenar e muitas vezes fica pior.
Com certeza. Quais são as recomendações do Balcão Jurídico aos casais que estão vivendo tempestade nas relações? Ou vocês
as
só cuidam?
Recomendações. Chega? Não, nós temos lá um apoio psicológico, Midi, mas como a gente está falando, né, as pessoas têm uma resistência em ir ao psicólogo. A primeira recomendação que nós falamos é: busque o apoio profissional. Busque primeiro uma terapia com psicólogo, com psiquiatra, fazer análise. É, se você é religioso, busque também apoio de alguém religioso que possa te dar um caminho, né, uma pessoa honesta, uma pessoa direita. E se estruture. Pense primeiro se de fato o problema é o seu parceiro. Porque tem gente nele que sai de um problema, entra em outro, sai de um problema, entra em outro, e o problema não é um parceiro, o problema é ele mesmo.
Com certeza.
Né? Se relaciona com 2, 3, 4, 5, tem filhos com as 5, por exemplo, falando de homens, e o problema não são as 5, o problema é ele mesmo.
Uhum.
Então ele tem que de fato identificar qual é o problema. É, as crises de relacionamento, elas são comuns, é normal você passar por uma crise, por um momento de alto e baixo.
É um coração bandido, esse caso que você falou aí, é um coração bandido.
Pode ser,
apaixona,
né?
Apaixona fácil.
É, pode ser. Mas assim, o que é que acontece? Essa fluidez que se tem hoje dos relacionamentos,
verdade,
né? Tudo as pessoas pensam em primeiro quer casar logo, depois quer separar, e não se pensa no conserto. Nós vivemos numa sociedade em que tudo se joga fora, tudo se destrói, e não se pensa de fato se vale a pena, se há possibilidade de reparar aquilo. Porque quase tudo tem jeito nele.
Esse é o perfil da relação virtual.
É.
Né? Geração líquida da relação.
Eu vou lá, e tiro você da minha rede social. Fiz as pazes com você, te vinculo de novo à minha rede social. Então isso é muito fácil. E as pessoas estão lidando com relacionamento assim, o que não é o ideal. O relacionamento para casamento, tanto para casar como para se divorciar, precisa pensar muito. Porque eu tenho casais aqui que eu já fiz o divórcio e eles já voltaram. Por isso que tem que pensar muito bem antes.
Verdade.
Entendeu?
E uma dica, né? Observe sempre como essa pessoa se comporta em relação ao pai ou à mãe, né?
É, são sinais, né?
São sinais.
São sintomas.
E aí você vai poder verificar. Estão perguntando aqui o que é uma separação litigiosa.
Litigiosa é aquela que tem conflito entre as partes. Ou um quer separar e o outro não quer, ou não tem uma passividade, um acordo com os bens e com a guarda dos filhos. E aí nós temos que levar para que o juiz decida. Consensual é quando tem um acordo e já vai com tudo prontinho, leva pro juiz só homologar, que é o que acontece no núcleo. E litigioso é quando as partes não estão de acordo com alguma coisa e aí nós vamos pro litígio, a briga mesmo, né?
E quando vai para essa separação e a pessoa não comparece, no caso, na audiência?
É comum hoje o juiz já dar revelia. Entendeu? Não foi pra audiência, toma revelia e o processo segue. Não tem mais aquela limitação que tinha no passado de esperar os dois estarem presentes e tal.
Uhum.
Né?
Qual a diferença aqui entre desquite e divórcio?
Não temos mais a figura do desquite, né? Nós temos agora o divórcio direto. Porque antigamente as pessoas desquitavam e passavam com separação de corpos pelo menos 2 anos para depois ter o divórcio, a separação de verdade. A lei a nova legislação, o novo Código Civil, ela já aboliu isso, você já fala o divórcio direto. Então, você imagina, Neide, um casal que tem 40 dias de casado, por exemplo, ele não poderia fazer um divórcio direto na lei antiga.
Entendi.
Na lei nova, não. Na lei nova, ele pode se divorciar de uma forma direta. Ele tinha que passar 2 anos com separação de corpos para depois fazer o divórcio.
Entendi.
E aí, não. Agora você pode fazer o divórcio direto.
Facilitou, né?
Facilitou. A minha professora tá viva, não falar saudosa não, ela tem saudade dela. Ela dizia que o nosso legislador é muito Santo Antônio. Faz tudo para casar, mas dificulta para separar.
Entendi.
Né? E hoje não, hoje nós já temos uma relação para casar e para separar muito facilitada.
Mas quem casa não é Santo Antônio, é São José.
É São José?
É São José. A fama tá em Santo Antônio, Santo Casamenteiro.
Pronto.
Mas quem realmente, o grande protetor das relações é São José.
É porque eu não sou católico, eu não manjo muito.
Não, não é por isso não. Eu vim descobrir aqui nas novenas.
Ah, que bom.
É só fama que Santo Antônio ganhou, mas na realidade não é Santo Antônio, que por sinal tem mulheres que penduram o coitadinho, né, de cabeça para baixo até que ele arruma um marido, vai
e
ficar sem
também,
marido.
Né? E homens também.
Homem também pendura, né?
Pendura, sim. Muita gente carente aí mesmo.
Verdade. Doutora Alci, tem mais alguma informação que pode ser complementada sobre casamentos e dissoluções?
Bom, uma recomendação para quem está em relacionamento e pensando em casar é fazer reflexões quanto ao regime de bens que vai casar, pensar direitinho se é isso que se deseja, que se pretende.
É o comunhão parcial e o imparcial de bens.
É comunhão parcial de bens, parcial, que é o comum, então é o normal, é o regime geral, a separação total e a união, comunhão universal de bens. Uhum. Separação de bens, o que é meu, o que é seu, a não ser que a gente compre algo juntos, tá? É, comunhão universal, tudo que é meu, e tudo que é meu, desde sempre, desde antes do casamento. Uhum. E a comunhão parcial é aquilo que foi construído
depois,
do dia do casamento pra frente.
Que é o desaconselhado pela sua colega lá, né?
É, eu penso que ou você casa com união, sistema universal, comunhão universal de bens, que é tudo que é meu é seu.
Ninguém tá fazendo isso mais, não, doutor Alci?
É difícil, né?
Né, com certeza.
Ou você casa com separação. Acho que são os dois, as dois formatos que demonstram o sentimento.
Uhum. Com separação.
Com separação. Com separação, você não tem que estar casando por amor mesmo.
Tá, só fica o amor.
Só fica o amor.
Até...
os bens não se misturam.
Muito bem, é por aí. Mas eu casei no, na outra opção.
Na parcial, né?
Foi na parcial.
É porque aqui, na realidade, os oficiais de cartório nem perguntam, na realidade.
Sim.
Eles já colocam um parcial direto.
Não, foi escolha nossa.
Foi escolha?
Foi escolha nossa.
Porque mais no dia a dia, nós ninguém pergunta.
Uhum, tá dando tudo certo, graças a Deus. E há de dar sempre.
Amém, amém.
Dá muito trabalho separar.
É muito desgosto, né?
Verdade.
E, desgosto. Tá? E você que tá aí, que tá pensando em se divorciar, você que tem união estável, aproveita pra casar. E você que tá pensando em divorciar, pensa direitinho, tá? E procura um profissional que te oriente para que você, de fato, venha ter o melhor caminho. Eu recomendo sempre o acordo, o consensual, para não ficar superlotando o judiciário e mostrar que você está maduro.
Verdade.
Se você não tem capacidade para fazer um acordo, de fato, você não tinha capacidade para estar casado.
Com certeza. Bacana. Qual o tema da próxima semana?
Bom, semana que vem nós vamos falar sobre o direito ao consumo, Neide, porque muita gente comprou muita coisa agora aí no final de ano e está tendo dificuldade para trocar, dificuldade para poder substituir o produto veio com defeito, muita gente comprou presente de Natal, né? E o comércio tá
fervendo.
Feliz
quando
hoje.
Ganhou, depois que abriu, chorou.
Ganhou uma caixa vazia, né, Neide? Então, semana que vem, vamos falar sobre a relação de consumo nessa época de resquícios ainda de Black Friday, né?
Verdade, né? Aí
foi e novas promoções.
Com certeza. Então, a gente agradece. Muito obrigada por essa parceria, por esse trabalho que você tem feito aqui às quintas-feiras. Somos muito gratos a você por essas riquezas de informações.
Agradeço, Neide, a oportunidade também de esclarecer a população aqui de toda a região. Aquele que tem alguma dúvida deve sempre buscar se esclarecer. E a rádio aqui fazendo o seu papel social, que é de importância extrema para toda a sociedade.
Com certeza. Tá certo? A gente agradece e amanhã